Jornal Câmara dos Deputados.
Propostas incentivam produção mineral de energia e combustíveis.
Deputados esperam a aprovação do Plano Nacional de Educação.
O Senado aprovou o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas e estratégias para o setor nos próximos 10 anos. A proposta vai agora para análise da Câmara.
Nilton Lima, do PT de São Paulo, afirmou que é preciso construir um alicerce de uma educação de qualidade para todos os alunos do país. Para o deputado, o Plano Nacional de Educação traz pontos importantes de valorização para os professores e também para todo o setor educacional.
Em especial, eu queria destacar 17 a 20. A meta 17 fala que os professores do Brasil, do Magistério da Educação Básica Pública do Brasil, eles terão um salário a partir do sexto ano de vigência do plano igual à média do mercado. Hoje é na metade da média do mercado e ninguém faz educação de qualidade se os profissionais do magistério não tiverem salários dignos. Qualquer país do mundo que fez revolução educacional começou por valorizar e prestigiar aqueles que são protagonistas fundamentais do processo de ensino-aprendizagem, que são os professores. E a segunda meta, número 20, é que fala do financiamento. Foi importante a Câmara ter, a presidenta Dilma ter apoiado os 10% do PIB em 10 anos.
Nilton Lima ressaltou também a importância da Câmara ter aprovado a proposta que destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação, como forma de melhorar ainda mais os investimentos do setor.
O Congresso Nacional ainda não concluiu a apreciação do Plano Nacional de Educação. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, confirmou que os parlamentares estão preparados para finalizar a votação da matéria antes da metade do ano.
Todo esforço, todo empenho será feito para que nós concluamos a redação final do Plano Nacional de Educação neste primeiro semestre de 2014. Nós temos o dever, a obrigação, né? E acredito que ao retornar para a Câmara, ou seja, o projeto de lei que foi aprovado no Senado, ao retornar para a Câmara dos Deputados, eu sou tomada da expectativa e da expectativa de que nós vamos aprová-lo mais rápido.
O Plano Nacional de Educação está tramitando no Parlamento desde dezembro de 2010. Fátima Bezerra lembrou que o relatório original aprovado na Câmara, com 20 metas de orientação do ensino brasileiro pelos próximos 10 anos, foi o resultado de debates com segmentos ligados à educação.
Relator do projeto que resultou na destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde, André Figueiredo, do PDT cearense, ainda comemora a aprovação do projeto pelo Congresso e sua sanção em 2013.
Os valores representam um aporte de mais de 200 bilhões de reais para a educação na próxima década.
Aportes adicionais, ou seja, riquezas originárias do petróleo e do pré-sal, e que verdadeiramente podem constituir uma modificação completamente revolucionária, uma vez que nós vamos instalar escolas de tempo integral, que vamos também poder remunerar melhor nossos professores, uma vez que havia um impedimento legal que recursos dos royalties não poderiam pagar pessoal. Então, é inconcebível ter um projeto revolucionário de educação sem remunerar muito bem nossos professores. Por isso que nós conseguimos tirar esse impeditivo e, dentro do modelo proposto de educação, vamos poder remunerar melhor o nosso magistério.
Segundo André Figueiredo, após os próximos 10 anos, os recursos em educação serão ainda maiores, sem contar com um aporte adicional de novos campos de petróleo e pré-sal que serão licitados.
O ano de 2013 resultou em crescimento para a educação no entendimento de Bife, do PT de Mato Grosso do Sul. O parlamentar destacou que houve investimentos e avanços no setor que proporcionaram melhorias nos indicadores.
Em Mato Grosso do Sul, de acordo com Bife, várias foram as ações que ajudaram a desenvolver o setor, como ele próprio explica.
Nós levamos para Mato Grosso do Sul mais de 600 ônibus para o transporte escolar, beneficiando os 79 municípios. Nós tivemos também, neste ano, mais de 2 dezenas de novos centros de educação infantil. E também recursos para a manutenção das nossas escolas, como equipamentos, carteiras, livros didáticos, equipamentos para as salas de aula, laboratórios de informática e assim por diante. E pudemos também, no cenário nacional, fazer com que os recursos aprovados dos royalties do petróleo, 75% fossem para a educação. Isto significa um salto muito importante, não só para Mato Grosso do Sul, mas para todo todo o Brasil.
Saúde. A pensão orçamentária para 2014 inclui o orçamento impositivo, ou seja, a obrigatoriedade de execução de parte das emendas apresentadas pelos parlamentares. Esperidião Amin, do PP, salientou que a medida vai garantir mais recursos para a saúde, em especial em Santa Catarina, pelas características da rede hospitalar.
A grande maioria dos atendimentos hospitalares é feita por hospitais comunitários e filantrópicos. Este acréscimo de recursos, determinado pelo percentual de 50% do valor das emendas individuais destinados ao setor de saúde, vai representar certamente um alívio para a população que sofre muito com as deficiências do atendimento à saúde, particularmente do atendimento hospitalar.
A partir do orçamento impositivo, citado por Espiridião Amin, as emendas parlamentares deverão ser executadas pelo Poder Executivo, até o limite de 1% da receita do ano anterior. Apenas para a saúde, o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional chegou a 106 bilhões de reais.
Proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara retira a carga tributária dos medicamentos para uso humano. O autor da proposta, Francisco Chagas, do PT paulista, informou que os impostos chegam a representar 33% do valor dos remédios.
Isso dificulta o acesso da maioria dos brasileiros, especialmente as famílias de baixa renda, os estudos feitos pelo IPEA diz o seguinte, que entre as famílias entre 1 a 3 salários mínimos, o custo com saúde, o gasto com compra de medicamento corresponde a 70% do gasto com saúde. Países como Reino Unido, Canadá, Suécia, Estados Unidos, é zero a carga tributária. Para não falarmos desse país, Venezuela e Colômbia aqui no hemisfério sul, na América do Sul, também é zero.
A proposta de Francisco Chagas inclui o fim da cobrança de tributos também dos insumos necessários para a produção de medicamentos. O parlamentar comentou que a medida também vai acabar com a guerra fiscal entre os estados, que atualmente aplicam alíquotas tributárias diferentes sobre os remédios.
Economia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que retoma a cobrança do ICMS na exportação de bens minerais primários ou semi-elaborados, como minério de ferro e alumínio.
A proposta, segundo Cláudio Pucci, do PT do Pará, torna-se invalidade a Lei Candir, que foi criada para estimular as exportações e dispensar o recolhimento de ICMS para operações que destinem mercadorias para o exterior.
Para ele, a matéria vai corrigir as injustiças contra estados e municípios.
Por que que eu considero que essa lei não é mais necessária para o país? Porque ela foi criada no momento que nós tínhamos um enorme déficit na balança comercial. Nós não podemos tratar questões conjunturais através de matéria constitucional. Ao dizer que bens minerais não pagam ICMS para os estados, você está desperdiçando a chance de que aqueles estados constituam uma estrutura produtiva a partir da tributação, particularmente não tributando bens que vão acabar um dia, que são recursos naturais não renováveis. Então isso não faz sentido econômico, é uma injustiça social gigantesca com aqueles estados que tiveram a sorte de ter minas localizadas nas suas regiões.
Segundo lembrou Cláudio Pucci, a proposta ainda terá que ser analisada por uma comissão especial e votada em 2 turnos pelo plenário.
Tramita na Câmara projeto que dá incentivos ao uso de energia solar. Autor da proposição, Júlio Campos, do DEM Mato Grossense, defendeu a criação de fundos para investimentos no setor e a concessão de incentivos tributários.
Fizemos esse projeto visando justamente que o governo abra mão do IPI, do imposto de importação, e estimule as empresas e os cidadãos brasileiros também que queiram produzir energia limpa, essas energias de aproveitamento do sistema que não gasta nada, né? Porque nós temos vento e temos sol o ano todo praticamente, dando a eles oportunidade de fomentar a ocupação desse tipo de energia.
Segundo Júlio Campos, o Brasil tem um potencial para abastecer pelo menos 30% da necessidade do país com energia limpa, proveniente do vento e do sol, que não causam impacto socioambiental. ambiental.
A cadeia produtiva dos derivados do petróleo apresenta déficit superior a 30 bilhões de reais na balança comercial. Presidente da Frente Parlamentar do Setor Químico, Petroquímico e Plástico, Vanderlei Sirac, do PT Paulista, defendeu que o Brasil crie uma indústria nacional de transformação para gerar riquezas.
O nosso objetivo é a defesa da competitividade de toda a cadeia produtiva aí do petróleo, do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil, tendo em vista aí o petróleo do pré-sal. O Brasil precisa definir se ele deseja ser um grande exportador de petróleo ou se ele deseja transformar o petróleo em produtos agregados. Nós temos cerca de 4 mil produtos básicos derivados do petróleo. E eu defendo, enquanto presidente da Frente Parlamentar do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, que nós possamos transformar o nosso petróleo em valores agregados, em produtos para gerar emprego, gerar renda, gerar financiamento das políticas públicas do Estado.
O parlamentar comemorou a aprovação em 2013 de medida provisória que reduziu a carga tributária sobre as matérias-primas do setor. Vanderlei Sirac acrescentou que a indústria química deve investir em tecnologia para ter competitividade frente a outros países.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack induz a abortos e nascimentos prematuros. Os bebês sobreviventes apresentam alterações neurológicas e comportamentais. Choram de dor e são sensíveis à luz. Demoram para falar, andar e têm imensa dificuldade de aprendizado. É isso que você vai dar para o seu filho? Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Comissões. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, destacou que foram apresentadas mais de 170 propostas e requerimentos durante este ano.
Além disso, o parlamentar ressaltou que a comissão realizou audiências públicas importantes, como a que tratou dos preços abusivos das passagens aéreas. Para Edinho Bez, o ano legislativo de 2013 foi produtivo.
Foi um trabalho intenso, onde nós fizemos inúmeras reuniões e resolvemos uma série de problemas aqui no país. Bom, foi um relatório final pelo encerramento e arquivamento de inúmeras propostas e projetos na comissão. Nós optamos muitas pela implementação de denúncias, outras nós não consideramos as denúncias, e também tivemos relatório final, encerramento e arquivamento, na ordem de 17 propostas, relatórios apreciados e apresentados, e que o próprio governo tomou várias iniciativas, foram 135 iniciativas, requerimentos diversos, né, que nós contamos com o apoio do Tribunal de Contas da União e do próprio governo.
Desenvolvimento Regional.
O Congresso Nacional aprovou novas regras para a criação de municípios no país, mas a proposta foi vetada pelo Poder Executivo. Vanden Kolk Gonçalves, do PSDB do Pará, avaliou que a proposta deve ser retomada pelos parlamentares, derrubando o veto presidencial.
Como o voto é aberto, não acredito que os deputados... Nós votamos esse projeto e aprovamos por unanimidade aqui na Câmara Federal e aprovamos por unanimidade no Senado. Agora, como o voto é aberto, nós vamos verificar. Eu não acredito que os deputados irão mudar daquilo que eles pensavam anteriormente, que era a convicção que eu tenho, que a maioria tem, é que o caminho mais curto para o desenvolvimento ainda é a criação dos novos municípios.
O deputado argumentou que a criação de municípios só será possível após o cumprimento de requisitos técnicos. Vanden Kolk Gonçalves comentou que muitas localidades da Amazônia buscam a emancipação, principalmente os distritos que ficam a centenas de quilômetros da sede do município.
O cidadão que contribui para o Fundo da Infância e Adolescência deve indicar na declaração a doação. Os valores poderão ser deduzidos do valor a pagar na declaração até o dia 30 de abril.
Autor de uma alteração na lei, Edmar Arruda, do PSC Paranaense, destacou a importância de conscientizar a população e os contadores para indicar a contribuição.
O Fundo da Infância e Adolescência é de uma importância muito grande para os nossos municípios. E é importante que o cidadão, que a cidadã, que os empresários que fazem as suas declarações de imposto de renda pelo lucro real tenham essa consciência de contribuir para o Fundo da Infância e Adolescência. É muito simples. E agora, com uma alteração da lei que eu fiz, e esta alteração já está valendo, é possível você fazer doação de 6% do seu imposto de renda, no caso das pessoas físicas, até o dia 30 de abril, na data da entrega da declaração do imposto de renda.
Segundo Edmar Arruda, a contribuição ao Fundo da Infância e Adolescência assegura recursos para as políticas públicas de atendimento e proteção às crianças.
Eleições.
Autor do projeto que torna inelegíveis usuários de drogas e dependentes químicos, Dr. Grilo, do SDD Mineiro, acredita que as pessoas com dependência em substâncias ilícitas não têm condições morais para assumir o mandato.
O projeto de lei Cara Limpa, ele torna inelegíveis, ou seja, não poderão ser reeleitos os candidatos que sejam usuários de drogas ou dependentes químicos. Nosso objetivo é exatamente combater o tráfico de drogas no Brasil. Porque como é que o político que deveria combater é o usuário e está patrocinando todo esse sistema? Então nós temos por esse projeto de lei o objetivo de combater o tráfico de drogas e cada vez mais lutar pela saúde da população.
Segundo o Dr. Grilo, não se pode confiar em usuários de drogas e dependentes químicos para tomar atitudes importantes para a população.
Faça certo.
Na instalação do bebê conforto, o cinto de segurança deve abraçar a cadeira, que deve ser instalada com o cinto de três pontas e, de preferência, no centro do banco. O cinto de segurança do carro deve passar pelos locais indicados na cadeirinha e ela não deve se mover mais de 2 centímetros.
Evite riscos. O uso correto garante a segurança. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet. Segurança Pública.
Colbert Martins, do PMDB, denunciou o crescimento da violência nas grandes cidades da Bahia. No entanto, o parlamentar apontou que a insegurança também chegou aos municípios do interior.
A insegurança das pessoas é flagrante. Quando os aposentados recebem o dinheiro, logo em seguida, os bandidos vão e tomam tudo, principalmente naquelas cidades pequenas do interior, que tem apenas 1 ou 2 policiais trabalhando. A polícia militar ganha muito pouco, a polícia civil ganha menos ainda. Nós estamos vendo na Bahia um momento no qual o governo do estado abandonou a segurança pública. E é preciso que cada vez mais venhamos a ter cuidado com o que acontece.
O deputado comentou que os assaltos a caixas eletrônicos também têm aumentado. Colbert Martins lamentou que o patrulhamento ostensivo enfrente problemas até mesmo de abastecimento de combustível.
A proposta que transfere para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas está gerando conflitos na Câmara entre a bancada ruralista e a população indígena.
Na avaliação de Dr. Rosinha, do PT do Paraná, a PEC é inconstitucional. O parlamentar fez um alerta sobre as consequências da aprovação da matéria.
É uma ilegalidade. O crime, porque são direitos já adquiridos, como a terra homologada, e que vai correr enorme risco se ficar na mão do Congresso Nacional. Por que risco? Porque aqui há um forte predomínio de fazendeiros, dos ruralistas. E ela é inconstitucional porque o que cabe demarcar terras é o Poder Executivo e não o Legislativo. É chamar para dentro do Congresso Nacional todo o conflito agrário do Brasil. porque toda a questão de terra passa a ser decidida no Congresso. Ou seja, o conflito será longo.
Segundo o Dr. Rosinha, a comissão especial criada para analisar o tema tem prazo regimental de 40 sessões ordinárias do plenário da Câmara para a conclusão dos trabalhos e pode ser prorrogado por mais 20 sessões.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.